Linha Direta.
Adriana Brandão.
As atenções estão voltadas a Porto Alegre, no sul do Brasil. É lá que ocorre, nesta quarta-feira, o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A cidade recebe manifestantes de outros estados desde a segunda-feira e a região do Tribunal Regional Federal da 4ª Região já está sob forte esquema de segurança. Para saber mais detalhes sobre o julgamento, nós vamos conversar no Linha Direta desta terça-feira com a correspondente em Porto Alegre, Marcela Donini. Olá, Marcela. Como está o clima na cidade na véspera desse dia histórico?
Um dos maiores sinais de que algo importante está em vista é o policiamento nas ruas. As manifestações pró-Lula esquentaram ontem, com o dia cheio de programações. No final da tarde, ganharam mais um fôlego com a confirmação da presença do ex-presidente na capital. Eu falei com algumas lideranças do partido e o objetivo da vinda de Lula é agradecer a mobilização da militância. Vamos ouvir o presidente do PT no Rio Grande do Sul, Pepe Vargas.
A vinda do presidente Lula para o ato do dia 23 é uma vinda no sentido dele fazer um agradecimento às milhares de pessoas que vieram a Porto Alegre em solidariedade ao presidente Lula, em defesa da democracia, em defesa do direito do Lula ser candidato a presidente da República. E ela, obviamente, entusiasma essa militância, essas pessoas que estão vindo aqui participar desses atos.
Marcela, toda a atenção está voltada para o ex-presidente Lula, pela importância da sua figura, obviamente. Mas há outros réus no processo, certo? Quem são eles?
Bem lembrado. Além de Lula, recorrem contra a sentença de primeiro grau o ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, o ex-diretor da área internacional da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Okamoto, aliás, foi absolvido por Moro, mas recorreu ao TRF4 porque gostaria de mudar a justificativa da sentença. Em vez de falta de provas, quer que conste falta de crime. Também o Ministério Público Federal recorre contra a absolvição em primeira instância de 3 executivos da OAS. Ou seja, a maior parte da sessão não será sobre o ex-presidente Lula.
E existe mesmo a probabilidade de Vitor Laus pedir vista?
Existe sim. A expectativa de apoiadores e de opositores do ex-presidente Lula, é claro, de que seja proclamado um resultado. Mas o pedido de vista é algo recorrente na justiça, e não seria surpresa se Vitor Laus pedisse. Afinal, vieram dele os 6 casos de pedido de vista das 23 apelações da Lava Jato, julgadas pela 8ª turma do TRF4. Outra razão é que ele teria, em tese, menos conhecimento sobre o caso, já que os outros 2 desembargadores são o revisor e o relator do processo. Se houver pedido de vista, não há prazo para que o processo retorne à mesa.
Se acontecer, Marcela, vai ser um balde de água fria nas militâncias, não é mesmo?
Sem dúvida. As lideranças petistas vêm repetindo que a única sentença possível é a absolvição de Lula. Eles se apegam às alegações da defesa, que já foram apontadas também por outros juristas, como a falta de provas, a incompetência da 13ª vara de julgar o caso, além da imparcialidade de Sérgio Moro. Vamos ouvir o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, que participou dos atos em apoio a Lula nessa segunda-feira em Porto Alegre.
O que nós queremos é que o Tribunal Regional Federal tenha um julgamento a partir daquilo que está na lei brasileira, está na Constituição. O Tribunal hoje está sofrendo uma pressão enorme, né, dos grandes meios de comunicação, de editoriais, dos jornais, que querem fazer com que uma sentença ilegal seja validada num tribunal.
Do outro lado do espectro político, manifestantes e lideranças pedem a condenação do ex-presidente. O vereador pelo Partido Novo, Felipe Camozato, que já fez parte do Movimento Brasil Livre, movimento que organiza os eventos contra Lula, acredita na imparcialidade de Moro e na culpa de Lula, e gostaria de ver o ex-presidente fora das eleições de 2018.
Muito obrigada, Marcela Donini, que participou do Linha Direta desta terça-feira.